Manicongo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Oi, oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Eu tô bem também, obrigada.
Como você está, Gabi?
Eu estou bem. A gente vai então para mais um programa. Hoje a gente vai falar de moda de rua. Você gosta de moda de rua, Márcio?
Gabi, eu amo. Inclusive, eu tenho uma pergunta
para
você.
Lá. Tá.
Curtiu a marcha?
Curti.
Muita moda, muita moda pela marcha.
Muita moda. Aliás, o que é uma marcha cheia de arco-íris? É muito maravilhoso isso.
É inexplicável, né?
É. A minha filha ficou doida.
Ah, que legal.
Porque
ela gostou.
Ela tem 3 anos, ela ama arco-íris.
Ah, então perfeito. Passeio
aquele
perfeito.
Leque com arco-íris, ela pirou. A gente teve que comprar um pra ela.
Sim.
Depois ela levou pra escola, eu achei ótimo.
Foi passeio perfeito pra ela.
Foi, então. Foi ótimo. As drags lindas, né?
Uma mais bonita que a outra, né?
Cantando e se apresentando, também com roupas maravilhosas, a gente amou.
Ah, que legal.
Você curtiu?
Curti muito. Tava na correria pra lá e pra cá, que nem uma barata meio perdida, mas tudo certo. Revi muita gente que eu não via, mas tamo aí. Foi bem legal, a marcha foi bem produtiva.
Foi ótima. Gente, se alguém mais foi na marcha, conta aí pra gente. Estamos online no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no site. Bom... Então, como eu estava contando aqui, o tema hoje é moda de rua. E esse é um tema muito amplo, ele pode tomar vários rumos. Foi até o tema veio a pedido de um grafiteiro, que é meu amigo, Simples. E ele falou, poxa, Gabi, fala um pouquinho mais de streetwear, moda de rua.
Já vou falar dele.
Já ouviu falar?
Já ouvi falar,
Ele tem umas artes pela cidade.
E
eu pensei, por que não, né? Até porque tem um viés da moda de rua que é a influência do skate. E o skate é um dos temas homenageados do mês. A gente tem dia para tudo, né? E o dia 21 de junho foi o dia do skate. Então eu falei, por que não falar aqui, né, no finalzinho de junho sobre a influência do skate na moda de rua. Então o tema de hoje é moda de rua, do skate ao street. Primeiro vamos pensar assim, o que é moda de rua? Moda de rua, hoje em dia, tem sido chamado pelo seu anglicismo, que é um termo em inglês, o streetwear, né, que é uma tradução direta. Então, a moda de rua, essencialmente, é considerada um nicho da moda que tem muita influência da juventude, dos movimentos de rua, como o Márcio mesmo estava falando hoje, por exemplo, a Marcha da Diversidade é um movimento de rua. A gente teve também outras subculturas, ou seja, manifestações culturais desconectadas com o mainstream, com a grande mídia, com as ideias massificadas, que influenciaram na criação de uma moda de rua, que é uma moda não elitizada, uma moda mais casual, que tem muita influência desses grupos considerados subculturais e também do próprio sportswear. Por quê? Porque na rua a gente usa roupa que ela é tanto mais, digamos, confortável, que vem do sportswear, como também sem códigos formais, né? Quando a gente está aí no nosso cotidiano, no dia a dia, e a gente não está indo para algum evento ou não está indo trabalhar em uma situação mais formal, a gente tem uma maior liberdade de vestimenta. E dentro dessa moda de rua, a gente tem várias influências. Então, hoje eu vou contar um pouco da influência de um esporte, que é o skate. Então, quando a gente fala de skate, vale a pena a gente contextualizar um pouco a história desse esporte, porque parte da sua história vai influenciar o que hoje a gente entende por moda de rua. Então, ele é um esporte californiano. Ele surgiu na Califórnia nos anos 60. Ele era visto como um desdobramento do surf. Inclusive, era chamado de sidewalk surfing, ou surf de calçada, surf das ruas. Inclusive, as primeiras práticas de skate eram até feitas sem calçados, justamente porque o surf é praticado descalça, né? Então a gente tem esse esporte surgindo ali como um dos vários esportes californianos, que são os chamados esportes radicais. Esses esportes radicais, eles têm uma característica quase oposta aos esportes olímpicos. Por quê? Porque eles são mais individuais, menos relacionados a uma competição corpo a corpo, menos organizados com regras nesse sentido dessa competição. E o maior desafio geralmente é do praticante, do esportista, contra o ambiente, né? Então, digamos, surfar uma onda, escalar uma montanha ou sair praticando skate nas ruas. Até é interessante notar que hoje o skate está indo para as Olimpíadas, mas é uma questão fora do comum, porque é raro a gente ter... é um novo momento do skate, né? Não é fora do comum, porque a gente já viu, na verdade, outros esportes radicais entrando para as Olimpíadas, como é o caso de, por exemplo, a parte de alpinismo, de repente pode ter o hiking, né? Entrando ali nas Olimpíadas. A gente vai ver esse ano até o hip hop, no ano que vem, entrando para as Olimpíadas.
Isso que eu ia falar, né? O hip hop tá entrando.
É. E essa pegada, eu acho que é uma tentativa das Olimpíadas de se renovar. E
mas tentar... eu acho que é super certo, sabia?
É, eu acho que isso a gente tem que discutir mais a fundo, até porque envolve outras questões. Acho que vale a pena ampliar o debate aí. Mas, por exemplo, uma coisa que de repente você considera certo e pode fazer sentido, veja se é disso que você está falando, tem a ver com procurar o público jovem.
Exatamente.
Né? Para as Olimpíadas.
É um público meio específico, né? Por assim dizer.
Sim.
E o skate, digo, né, tá entrando agora e tal, temos a raiz aí para comprovar. Mas eu acho que demorou muito tempo. Eu acho que devia ter entrado muito antes o skate nas Olimpíadas.
É, o primeiro grande campeonato de skate foi o X Games, né? Daí vai, que é o X Extreme, também é uma analogia ou um outro termo para o esporte radical. Bom, então esse esporte radical, com essa individualidade, esse espírito de aventura e de juventude, é uma característica que vai ajudar e vai alimentar bastante a moda de rua. E quando surge ali nos anos 60, uma vez que o skate ele vem da questão do surf, ele vai também... quem está praticando skate naquele momento, na década de 60, na Califórnia, já estava habituado com trajes que eram comuns da prática do surf ou daquele estilo de vida do surf, ou seja, o uso de agasalho. Até mesmo a gente tem alguns registros de depois futuras equipes de skate que vão ter camisetas listradas, típicas dos uniformes aquáticos. E ali nos anos 60, a gente tem várias marcas apoiando o skate e fornecendo essas roupas, que eram muitas vezes de surf e de skate. É claro que eu não praticava surf com camiseta, mas eram das equipes de surfistas e das equipes de skate. Então, a gente tem, no primeiro momento, a prática do freestyle, que é quando o esporte ele vai se legitimando, ou seja, ele vai sendo aceito enquanto um esporte.
Meio que se afirmando, por assim dizer.
Se afirmando, exatamente. Por meio de campeonatos, então várias marcas e lojas que forneciam produtos para o surf e para o skate começam a formar suas equipes para essas práticas de freestyle, que era basicamente, eu coloco assim, a tentativa de fazer algumas alegorias em cima do skate. A gente tinha também um skate que ele era bem mais simples, né? O shape, que é como uma mini prancha, e as rodinhas. As rodinhas, elas eram muito mais rígidas, mais duras. Então, a gente tinha um peso maior e uma mobilidade menor do skate. E aí, se investigar nessa época, tem manobras do tipo as pessoas ficando plantando bananeira em cima do skate, girando, dando looping, sem cair. Então, ele é meio alegórico ali, né? E a gente vai ter o desenvolvimento ali, já o surgimento do tênis para o skate, que também vai vir de outro esporte, que é do iatismo. Então, tem o primeiro tênis de skate é da marca Randy, e depois já entra junto a Vans, já ali em 60, 62, duas marcas que faziam tênis para velejar. Então, elas já sabiam fazer um solado que tinha um bom atrito para não escorregar ali na lixa, né, do barco e tal. É esse tênis que vai ser usado para praticar o skate. Então,
isso é uma curiosidade bem, bem interessante, né?
É legal, né?
Porque a gente ouve Vans, a gente automaticamente liga, tipo, a skate, essas coisas assim, né?
Sim, ele já vai...
Não, mas eu nem imaginava, tipo, que era ligado a velejar e, enfim...
Sim, e, é. a Vans, ela é tão do skate, já no primeiro momento, assim, que se entende que dá para usar Vans para praticar skate, isso já vai virando mercado, ela vai vender tênis para skatistas já na década de 60. E já é sinônimo, né?
Vans. Pois é, automaticamente, skate. Né? Já tem uma ligação meio automática no subconsciente.
Sim. E ali a gente tem nos anos 70 e no final dos anos 60 a prática de skate em piscinas. Esse skate, o que está acontecendo com o skate? Ele está saindo do ambiente organizado, de um campeonato fechado, e está indo cada vez mais para a rua, para o cotidiano. Ele nasce como uma prática de surf na rua, mas ainda muito limitado e com competições de freestyle. Depois ele vai passando para as piscinas, e tem até naquele filme do Z-Boys... cenas dos skatistas procurando as piscinas vazias para praticar o que mais tarde vai ser a prática do skate no bowl, né? Que é como se fossem as tigelas.
E tem vários filmes, séries, enfim, que fazem isso, né? Que usa-se o skate em piscina vazia mesmo.
Sim, bastante registro disso. E ali a gente já vai ver várias roupas ali que até hoje estão no streetwear, né? As meias listradas, os shorts de corrida, que ele é adaptado para o skatewear, a camiseta com a estampa localizada, né? Com informação ali de banda, de time, com frases. Esses skatistas, eles eram considerados muitas vezes vândalos, até pela própria... situação da juventude, quando é considerada ociosa, porque o ócio e o esporte estão lado a lado, e também porque eles tinham realmente algumas práticas consideradas de vândalos, né? Invadir uma piscina que não necessariamente tinha autorização para se usar para praticar o skate. Ou pichar, eles já pichavam algumas paredes para dizer que ali ela era a área deles, né? Que era melhor que ninguém entrasse naquele lugar.
Engraçado que você falou a definição de um filme que me veio na cabeça instantaneamente. Não sei se você já viu Virada Radical.
Não, não vi.
É de... Enfim, basicamente a história fala de uma ex-ginasta que... Enfim, ela parou de competir por N motivos. Mas o começo do filme em específico é isso. Tipo, ela nesse pós, né? Tipo, pós-desistência da ginástica, abriu mão da ginástica. E ela com os amigos invadindo uma casa onde tinha uma piscina. E uma casa, tipo, meio em reforma, assim. Então, eles se arriscavam muito, né? Tipo, eles pegam madeira, tábua pra fazer passarela. E tem skate, tem aquelas bicicletas também, sabe? De esporte, assim mesmo, sabe? Uhum. Que tem aqueles canos nas rodas e tudo mais. E é justamente isso.
Vou chegar nos filmes. Segura um pouco aí, Márcio. Deixa eu contar minha história aqui. Calma aí. E ali nos anos 70, a gente vai ter uma entrada importante para trazer a moda do skate de fato para as ruas. Tanto a moda... Porque quando a gente fala de moda, a gente está falando de uma prática comportamental e não só de roupa.